Jornal Aberto.
Apoio da farmácia dos municípios, que é mais saúde para você, do Mercadão Confiança, com a cesta básica mais barata da cidade, e do Laboratório Maria do Carmo, com exames pela internet. Eu disse aqui que Neyton mandou um beijo para Neto, e Neyton, esse tratamento carinhoso, não é, que geralmente existe de funcionário para patrão. Veja só que como é que ele está me tratando bem aqui no Zap, ó. Escute aí.
Rapaz, deixa tu ser pilantra safado, não disse isso não.
Oi.
Sem vergonha. Oi. Parabéns, Netão.
Que
bom.
Lindas palavras, né? Tá parabenizando aqui o Netão. 9h49. Eu tô aqui com o Sidney, o Wellington Rafael Kiduti. É Ney Kiduti, secretário de Finanças, todo mundo conhece. E tô com o Saulo Duarte, tendo o prazer aqui de conhecer o Saulo, que é assessor tributário, para falar dessa questão levantada pelo vereador Vicente Zuza, o Vicentinho, do cálculo do desconto do IPTU. Ney, ele fez aqui comigo os cálculos, e Saulo, e como eu falei aqui, na minha calculadora também bateu o que ele estava dizendo. Quando você vai calcular o percentual de desconto de 30% ou 20%, o resultado final que você paga, na verdade, está sendo um pouco a mais do que o valor. Isso varia de IPTU para IPTU. O que aconteceu? O que a prefeitura alega? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia. Doutor Saulo, Modina Ilso, Michele, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, Nil, o IPTU está na rua já há mais de 30 dias, uhum. E a gente sempre nos colocamos aí à disposição da população para qualquer dúvida. Se nós cometemos algum erro, estamos prontos para fazer a retificação. Se for por falta de algum esclarecimento, também estamos prontos para esclarecer. Tive aqui no teu programa, acho que a semana passada, ontem tive no programa de Michele à tarde, inclusive colocava o número do meu telefone particular à disposição, não estabeleci nem dia nem hora para que o contribuinte ligue, para a gente poder tentar resolver ou minimizar os problemas dele. Se tem a reclamação em relação ao cálculo, nós estamos aqui exatamente para tirar as dúvidas, já que a dúvida chegou aqui no rádio. Uhum. Os que procuram lá o setor, nós estamos fazendo o procedimento que, de antemão, eu peço que qualquer contribuinte se dirija lá para a prefeitura e a gente vai responder ou dizendo que erramos ou esclarecendo porque ele está confundindo o valor que está sendo cobrado. Eu acredito que o cálculo que você fez aqui com o vereador foi exatamente de uma forma genérica, sem especificar e sem ter o verdadeiro conhecimento de como se calcula o IPTU. Então, quando você fez o desconto, você fez o desconto no valor total. E, na verdade, taxa, aonde tem taxa escrito no seu boleto, a taxa não pode ser dada desconto. Isso é inconstitucional. Você não pode cobrar, dar o desconto de 30%, por exemplo. A taxa de expediente de todos os boletos que são emitidos é R$ 5,50. Os 30% não pode ser calculado em cima dessa taxa, não. Como também na taxa de calçamento, como também na taxa de coleta. O desconto é feito exatamente em cima do IPTU. Quando você pegar o boleto, tem lá um itemzinho que tem valor.
Eu cumpri. Já entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que o desconto é em cima do valor a pagar e esse resultado final ele é somado. A taxa de calçamento, taxa de limpeza pública e taxa de expediente. Sim. É isso.
Essas taxas, elas não têm...
Elas não sofrem desconto.
Não pode. E o doutor Saulo está aí, que é o nosso tributarista, está aí para explicar de uma forma técnica. Uhum. Porque todo esse procedimento é feito com a assessoria que nós temos.
Eu já tenho a próxima pergunta engatilhada, mas deixa eu ouvir o doutor Saulo, que é assessor tributário, né, para explicar melhor. Então, eu queria que o senhor detalhasse melhor o que o Ney está explicando sobre essa cobrança. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
É facílimo de entender essa questão. É bem transparente, está bem clara na lei do município. E está bem definido na Constituição a diferença entre taxa, que é uma contraprestação de serviço divisível, e imposto, que é um tributo, uma prestação pecuniária, obrigatória, e que difere bastante da natureza jurídica tributária da taxa. A taxa é uma contraprestação de serviço. Então, na legislação do município, o desconto é dado em cima do imposto. E no boleto, a única linha que tem o valor do imposto é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana. Então, se você tem no boleto R$100 e o IPTU é 60...
Pega esse exemplo que o Nil calculou aqui, que ele constatou que estava errado, esse mesmo exemplo que ele fez.
Qualquer um. Estão todos corretos. Repeta todos aí, são 17.600 boletos no município de Afogada da Ingazeira. Nós não detectamos nenhum erro nos boletos. Todos estão devidamente corretos, porque o sistema ele calcula o desconto de 30% e 20% em cima do imposto. As taxas de coleta de lixo, conservação de calçamento e a taxa de expediente não tem desconto. Até porque a gente sabe que o boleto ele se presta a cobrar o IPTU. E a lei diz que essas taxas estão agregadas ao boleto, por isso que elas não têm desconto. É um outro fato gerador, é uma outra base de cálculo. Então, quando se fala em desconto de IPTU, é no IPTU, e não nos outros tributos que estão sendo cobrados junto com o IPTU. E outra coisa que eu gostaria até de aproveitar, eu posso pegar esse gancho
claro,
aqui,
claro.
Nil, é o seguinte... O IPTU de Afogada da Ingazeira, para quem não sabe, eu sou advogado tributarista já há muito tempo e sou o responsável pela edição do anuário dos municípios de Pernambuco, aqui do governo do estado. E a gente acompanha os 184 municípios de Pernambuco. Você pode verificar lá no anuário dos municípios de Pernambuco que o IPTU de Afogada é um dos mais baixos de todo o estado de Pernambuco. Nós temos aqui imóvel que vale R$200 mil e que está no cadastro por 20, por 30 mil reais. Ou seja, a pessoa está pagando um imposto subvalorizado. Quando ele deveria pagar 200, 300, 400, 500 reais, está pagando 40, 50, 60, 30. Então, dos impostos mais caros. Não houve aumento. O que houve, na verdade, de 2014 para 2015, algumas diferenças de alguns IPTUs, inclusive do próprio prefeito Idinei, né? Foi um reenquadramento devido ao o cadastramento que foi feito. A maioria dos imóveis estava enquadrada como imóvel popular, quando na verdade era imóvel de nível médio e nível especial. E eu gostaria também de acrescentar uma outra coisa. É importante para a população de Afogada da Ingazeira e de qualquer município ter em dia o pagamento do IPTU. Por quê? O IPTU funciona como uma declaração de posse, ele não dá direito de propriedade. Quando você tem o seu IPTU em dia, está regular no cadastro municipal de imóveis, você está protegendo a sua propriedade de um futuro problema decorrente de ação judicial, problema de inventário, problema de invasão, problema de alguém querer tomar seu imóvel. Mantenha-se em dia com o cadastro municipal, porque é importante para a declaração de posse do imóvel. Foi editada uma lei em 2009, a lei 11.977, que trata sobre a regularização fundiária. E os municípios estão correndo para regularizar os seus imóveis. Quem não está em dia com seu IPTU e não está em dia com seu cadastro municipal, vai ter problema em comprovar a posse sobre aquele espaço, sobre aquele determinado imóvel. Eu acredito que até o município, em breve, editará uma lei para regularização fundiária. Então, eu recomendo que as pessoas, se tiver errado no seu cadastro, procure a prefeitura, ela tem a obrigação de corrigir erro de cadastro. Veja o tamanho dos seus imóveis. Se você está como titular do imóvel, seu nome está completo direitinho. Se não tiver, vá lá reclamar, peça para atualizar, para que mantenha esse documento do cadastro imobiliário municipal em dia e proteja o seu imóvel, porque ninguém sabe do amanhã o que é que pode acontecer, uma invasão, um problema judicial, um problema de inventário, falece alguém da família, e fica difícil depois de corrigir essas distorções. E a gente está trabalhando nesse recadastramento e vamos trabalhar na regularização fundiária também.
Bom, veja, eu entendi o que é que os senhores estão colocando em relação ao cálculo, que o valor, o desconto é sobre o valor do IPTU e que as taxas que são acrescentadas, essas não têm desconto. É o esclarecimento que os senhores estão colocando. O meu questionamento...
Essa de 5,50 é a taxa bancária.
Certo, certo. Agora veja, Ney, meu questionamento é o seguinte, o que precisa ser melhorado, então, na minha opinião, é essa comunicação no DAN, porque ela deixa margem para essa interpretação. Inclusive, você veja aqui, o valor deste boleto está com 30% de desconto no valor do IPTU e taxas. Não está? Ele não deixa claro que o desconto é só sobre o IPTU. Estou dizendo aqui, ó. O valor deste boleto está com 30% de desconto no valor do IPTU e taxas. Aí pagável nas agências e terminais do Banco do Brasil, Multibank, Bradesco, Crédito PGU, Caixa e Loterias. Uma coisa é a legislação tributária e aí o esclarecimento que os senhores estão prestando...
Na verdade, o I ele soma, né?
Não é?
I, quando você diz I, você está somando. I, taxa.
Então, é dúvida, o valor desse boleto está com 30% do valor do IPTU e taxas. Então, a comunicação está gerando essa interpretação. Se eu for observando pela legislação tributária, a alegação de vocês é sem defeito, não tenho o que questionar. Se eu for levar isso para o debate... do direito do consumidor, há dúvidas aqui. Então, fica como sugestão para análise, como você disse que está aberto para isso, e o doutor Saulo também, a forma como está sendo comunicada é que está gerando esse questionamento, entendeu?
Realmente.
Eu, como consumidor, eu teria a mesma interpretação.
A colocação de Nil Júnior aqui, ela procede, porque quando se diz o valor deste boleto está com 30% de desconto no valor do IPTU, até aí tudo bem. Quando diz e taxa, a interpretação fica dúbia. Mas quando se diz e taxa, se diz 30% no valor do IPTU, mais as taxas. Aí colocaram
esse e taxa. A redação pode ficar
a
melhor,
interpretação,
mas o I significa mais.
Só que acima da interpretação está a letra da lei. Nós não podemos, enquanto autoridades administrativas, no caso de Ney, que é o titular da Fazenda Pública, fazer qualquer espécie de renúncia de receita. Uhum. Mesmo que ele tenha, por exemplo, colocado uma frase que deu dúbio ao entendimento. Eu acho que cabe essa interpretação de Nil aí, que assiste razão, mas para todos os efeitos a lei é bem clara. Não há desconto sobre taxas.
Mas o
próximo
pode vir,
taxas,
pode vir, doutor, alterado.
Isso pode ser alterado agora no sistema. Tem que ir lá e os próximos boletos que forem emitidos, ele já vai sair. 30% de desconto no valor do IPTU, excluído o desconto nas taxas. Mais ou menos isso. Para ficar mais claro.
Para ficar mais claro.
Lógico. E o objetivo aqui é que a gente vá ajustando as coisas mesmo.
Uhum. Bom, eu
agora,
acho que é isso.
Não, né? Agora, bom que esclareça aí para a população que foi colocado como que todos os IPTUs estavam errados. Então, estava errado assim. Precisava dessa explicação para que o contribuinte entenda, faça seus cálculos, mas mesmo assim, se ele fizer os cálculos e tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição lá. É tanto que prorrogamos aí o prazo.
Até dia agora.
Até o dia 30, todos os descontos estão garantidos.
Essa prorrogação ela é praxe, quase sempre.
Não é praxe, não.
Não é praxe, não?
Não, praxe não. Na outra gestão.
Um atraso, né,
nós não fizemos isso aí. Uhum. E também não estávamos vivendo esse momento de crise que estamos vivendo hoje. Então existe uma dificuldade financeira da população como um todo. Então, para que amenizasse mais esse problema, foi prorrogado o prazo, além desses ajustes que estamos fazendo nesse recadastramento e as dúvidas que surgem como essa que foi colocada e a gente está aqui esclarecendo.
Bom, eu tenho alguma... Tem gente para falar? Ainda está no telefone? Oi, no telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, pois não.
Olha, eu queria saber o porquê que eles põem esses centavos. Porque ó, é mercado. É em conta de água, é em conta de luz, é em IPTU. Eu paguei R$ 52,25. Porque isso não existe. Se é 52, é 52. Aí em todo lugar diz, ah, tem uma promoção, mas é R$2,99. Porque eu não pago R$3.
É, obrigado, amigo. Olha, como é teu nome? Coisas, como é teu nome?
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes. Está vindo muita gente reclamando essa coisa de um centavo de... Esse quebradinho aí, dizendo, onde é que eu vou achar a moedinha de um centavo? Aí o banco não quer receber, nem deixa de receber e recebe a mais 5, 10 centavos. E o povo está indo atrás, falando em crise, está indo atrás até dos centavos. Já.
Se for, não há possibilidade de corrigir, a menor possibilidade de corrigir isso, porque o valor do IPTU é calculado de acordo com a lei, existe uma planta de valores. E o prefeito e o secretário não podem renunciar um centavo. Nós não podemos mexer nisso, porque o direito público ele é indisponível. Ele não pode fazer o que a autoridade quer. Ele só pode fazer o que a lei permite. Se dá R$50,25, infelizmente a gente não pode facilitar o troco, nem para mais, e muito menos para menos, porque seria crime fiscal.
Isso é da renúncia de receita.
Renúncia de receita.
Alô, do telefone...
Alô?
Pois não?
É Maria Liberato que está falando.
Diga, Maria.
É sobre o IPTU. Vem o nome do meu esposo, só que o nome dele veio totalmente errado. O nome da rua também, ninguém sabe nem aonde existe esse nome dessa rua. Porque o nome da rua lá da Travessa é Travessa do Iberta Celi. O nome da água é outro, o nome da CELP é outro. Para consertar, mandaram levar o IPTU. Como é que eu vou levar o IPTU para consertar esse nome, se não existe nem esse nome, não sabe nem onde tem esse nome?
Você procurou já...
E se eu posso consertar o nome do meu esposo, porque ele no momento não está aqui, está viajando.
E você já procurou a tributação? Não, ainda não.
Ainda não, eu queria saber se eu posso consertar, Ney. Porque vem no nome do meu esposo.
Ney,
se pode, pode. Inclusive esse problema de endereço... Isso é um problema crônico, não é? Onde existe aí uma possibilidade de ser tomada algumas medidas para que não aconteça essa variedade de nome de rua, porque a CELP vai chamada para instalar lá a energia, aí ela vai denomina a rua. A Compesa vai e faz a mesma coisa. E, na verdade, quem tem o verdadeiro nome da rua é a prefeitura. E aí deve ser tomada aí alguma medida no futuro aí bem próximo, aonde
unificar isso.
Unificar, né? E a permissão da Compesa e da CELP de ir abrir esses pontos, ela só vá depois que o município informar qual é o nome da rua. Porque aí dessa forma você começa a unificar. Em relação ao nome, é isso que eu estou colocando. Né? Qualquer problema você tem que levar, a gente analisa. Se, o que puder ser feito, que aqui não tem nenhum interesse de prejudicar o contribuinte, já baixa o prejuízo que nós já temos com um momento como esse que estamos passando. Então não existe nenhum interesse de prejudicar nenhum contribuinte. Agora a gente precisa estudar cada caso. Para isso você precisa procurar o setor de tributação. Lá tem Jonas, tem Jantos, tem Cândida e tem Salomé. Tem 4 servidores lá à disposição para escutar, analisar e te responder. Se for possível, a gente vai fazer a retificação. Se não for, a gente também vai justificar por que não. Não é assim, doutor?
E isso aí é uma questão simples, de cadastro. Vai e corrige lá de pronto atendimento, é um direito do contribuinte, porque o direito não acode a quem dorme. Se você está vendo que o cadastro seu está errado, vai lá na prefeitura, porque se o erro é obrigatório a correção, obrigatório será o servidor lá corrigir. Se o nome duplo titular do imóvel está errado por um erro de digitação, o número não bate com o da Compesa, com o da CELP, é bom deixar bem claro aqui que o número e o nome da rua que vale é o do município. A CELP e a Compesa não tem competência nem poder para alterar número, nem alterar rua. Só quem pode alterar a rua e quem for da Compesa e da CELP que estiver ouvindo, por favor, colaborem com o município, porque o endereço e o número das casas, só quem dá é lei municipal. A CELP e a Compesa não podem legislar sobre isso. Isso é uma competência privativa e exclusiva prevista no inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal. Só quem pode mexer com isso é o município.
Bom, alô do telefone.
Alô, Lígia.
Pois não.
Eu queria fazer uma pergunta aí. Uhum. Porque a casa da minha mãe, o IPTU é no nome do antigo proprietário. Ela já foi na prefeitura duas vezes e a pessoa que no qual atendeu ela disse que não podia fazer nada. Ou então ela tinha que levar o certidão de óbito do antigo proprietário.
Uhum.
E o que ela podia fazer?
Nós estamos diante aí de um problema judicial. Eu não posso tirar a casa de A para B se A não autorizou B a passar para o nome. Porque senão a prefeitura estaria aí endossando uma tomada de imóvel sem autorização legal. Então estamos diante de um inventário aí. Ele tem que fazer um inventário, certo? De A para B, ou seja, para que A, através do inventário, através da partilha, passe o imóvel para A, para B ou para C. E a gente precisa de autorização, porque o município não tem poder sobre a propriedade. Ele só pode fazer alguma coisa sobre a posse. Mas a propriedade, só quem pode, são duas pessoas no Brasil. Uma decisão judicial transitada em julgado ou o cartório de imóveis. Ninguém pode mexer nisso aí.
Uhum. Vamos aqui para o Zap, tem mais algumas dúvidas aqui. Sempre que fala em IPTU, aparece muita gente falando com dúvidas. Alô, do Zap.
Oi, Nil, meu nome é Graça. Eu recebi o IPTU da minha casa, já paguei, só que eu tenho um terreno que é localizado na área urbana e eu não recebi. Quando é que vai chegar? Ou eu tenho que procurar na prefeitura? Obrigada.
O que ela faz, Ney?
Pode procurar lá na prefeitura. Como a gente disse no início, estamos fazendo todo o recadastramento da cidade e fazendo toda essa atualização dos imóveis de endereço de tudo. Então, se você não recebeu, um outro lugar é procurar lá o setor e a gente vai identificar, ver se está lá. Se não tiver, a gente faz a impressão na hora, sem nenhum problema. E já fazemos a correção para que no próximo ano você não tenha que ir na prefeitura. Você já receba na sua residência.
Deixa eu ouvir.
Agora a gente precisa identificar o problema lá.
Cadê o nome? Só ouvir o nome dela de novo.
Oi, Nil, meu nome é Graça.
Graça.
Dona Graça, muito bem. A senhora está fazendo correto, correndo atrás da sua propriedade para protegê-la. Quem tem terreno no município não tem como o cadastrador saber para qual endereço encaminhar o boleto do IPTU. Então, o contribuinte, direito não acode a quem dorme. Procura a prefeitura e diz, o próximo ano, esse boleto desse terreno deve ir para a minha casa. Então, tem dois espaços lá, o espaço do endereço do imóvel, que é o do terreno, e o espaço do endereço de correspondência. Então, nem todos os terrenos estão com endereço de correspondência. Então, quem não tiver, corra, faça isso, proteja a sua propriedade, faça como Dona Graça.
Mais alguém aqui? Quem quer falar? Diga lá.
Bom dia, Nilson. Aqui é Cristina Alves. E o boleto que a gente tem aqui para pagar, que era para ter pago mês passado, e eu não paguei. Com ele mesmo, eu posso pagar no final desse mês?
Pode sim. Todos os bancos já foram autorizados. O prefeito baixou um decreto ontem e comunicou a todas as instituições financeiras autorizando receber com esse mesmo boleto, sem nenhum ônus para o contribuinte. Os descontos estão todos, permanecem todos preservados.
E você, mais um aqui no Zap, diga, amigo.
Júlio, como é que eu posso pagar, meu velho, a taxa de calçamento? Se a minha rua não tem calçamento, é na terra, não tem esgoto, não tem porra nenhuma, tudo jogado no meio da rua. Água das pias, água de tudo é no meio da rua aqui. Como é que eu vou pagar uma taxa do meio IPTU de calçamento se não tem calçamento? Me responda aí, né?
Eu tive uma reclamação partida de um outro ouvinte aqui pelo telefone ou pelo...
tem vários. Inclusive eu tô com aqui, meu.
Eu pago taxa de calçamento, mas não tem calçamento na rua.
Eu tô com aqui da professora Elvira, também em relação a isso aí. Estamos aqui com o tributarista exatamente por isso.
O fato gerador da obrigação tributária de uma taxa é a contraprestação do serviço. Tal como a contribuição para custeio da iluminação pública, as pessoas pagam a iluminação pública da cidade. E a sua rua pode não ter um poste de iluminação pública, mas a pessoa vai receber na sua conta a cobrança da taxa de iluminação pública, porque o benefício é em caráter geral, erga omnes. A iluminação pública é da cidade, assim como... A rua, a cidade tem, acredito que um percentual elevado de pavimentação, e as pessoas não transitam só nas suas ruas, transitam nas ruas da cidade. E o fato gerador da obrigação tributária dessa taxa é a pavimentação da cidade, para inclusive ampliar. Se a sua rua hoje não está pavimentada, com essa taxa amanhã ela poderá estar.
Você vai poder cobrar inclusive isso, né? É o que está colocando aqui o tributarista. Vamos aqui para mais gente. Quem quer falar aqui? Você diga lá do Zap.
Bom dia, Nil. Aqui é a Luana. A minha avó tem uma casa, já está com mais de 10 anos. Só que o IPTU não vem no nome dela, vem no nome do proprietário antigo. E só que os documentos que ela tem, é tudo no nome dele. Como é que ela faz para colocar no nome dela o IPTU? Obrigada.
Ela procura o departamento lá na pessoa de senhor Janderson Jonas ou Cândida, e faz um requerimento, acostando no requerimento os documentos do seu pai e da sua mãe, solicitando a alteração da titularidade do imóvel, e a gente vai analisar se é possível fazer. Acredito que nesse seu caso aí não haja problema não.
Bom, eu quero agradecer ao Ney Kiduti, ao Saulo Duarte, assessor tributário, e dizer que, havendo novas dúvidas aqui para a emissora, a gente procura os senhores e estão de expediente lá sempre na tributação. Qual o horário lá de funcionamento, Ney?
De 8 às 13, mas independente, pode ligar para mim, que aí eu localizo o funcionário, ou então ligo para o Dr. Saulo, ele está aqui toda semana, mas está um dia ou dois dias na semana, normalmente na quarta ou na quinta ele está por aqui. Mas quando é uma coisa que precisa a gente resolver de imediato, eu entro em contato, ele atende, orienta e a gente retorna. Veja, o mais importante é a gente retornar para o contribuinte a sua reclamação. Ela não vai ficar lá adormecida, não. A gente tem que dar resposta, sim.
Você está dizendo, está divulgando seu telefone? Não diga aí para quem tiver dúvida.
Esse aqui é o meu particular, é o 99954-3555. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de segunda a sexta, feriado, eu não me incomodo com isso, não. E o institucional é o 99978-1515.
Tem zap? Algum desses que eu tenho?
Zap tem esse meu aqui, né?
99... Já que é para lincher, eu vou zap. Lá logo o zap. 99954-3555.
3555, exatamente.
Ney, obrigado. Obrigado, doutor Saulo Duarte. Obrigado pelas informações.